Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Êxodo, capítulo 23. Coloque a mão sobre a palavra. Ore junto comigo, por favor. Orem assim comigo. Diga: Senhor Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender. Diga a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Diz aqui no versículo 25: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quando o Senhor, Ele fala ao povo da importância que Ele teria para levar o povo até a terra prometida, Deus, Ele cobrava do povo a importância de eles estarem no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas, elas oram a Deus, eu já falei semana passada sobre isso, mas vou lembrar e nós vamos avançar. Elas oram a Deus querendo bênçãos, querendo milagres, e muitas pessoas acabam se frustrando, indo às igrejas, atrás da bênção, atrás do milagre, porque elas só querem a bênção e o milagre. Elas não querem mudar e estar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa abençoar a vida delas. Correm atrás, às vezes, de profecias mentirosas, falsas, que muitas vezes a pessoa está no erro. E se a profecia fosse verdadeira, apontaria também o pecado da pessoa para ela se arrepender e estar no centro da vontade de Deus. E muitas pessoas não conseguem ser abençoadas por causa disso. Então o Senhor, Ele fala ao povo que queria ser abençoado, o povo que Deus guiaria até a terra que havia prometido, e diz assim, ó: e servireis ao Senhor, vosso Deus. E aí, quando eu sirvo a Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, então Deus, com o seu poder, Ele pode mudar qualquer situação da minha vida, em nome de quem, pessoal? Porque Ele diz aqui, ó: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha só que coisa impressionante. Olha aqui para mim, por favor. Se eu quero que o Senhor me abençoe, eu tenho que olhar se eu sirvo a Deus. Porque quando eu sirvo a Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, qualquer situação que se levantar contra a minha vida, eu tenho autoridade para repreender e para mandar embora. Ele afirmava isso ao povo. Deus sabia que aquele povo não poderia se misturar e fazer coisas que eram desagradáveis ao Senhor. Se eles servissem verdadeiramente a Deus, estivessem no centro da vontade de Deus, então Deus iria abençoar. Quando Deus te tirou lá do mundo, te trouxe para a casa do Pai, não foi para que a gente ouvisse a palavra, achasse a palavra legal, ou chata, ou ruim, ou boa, e voltássemos para a nossa casa da mesma maneira, não. A palavra de Deus, ela tem que causar em nós uma mudança de comportamento e de atitude. Amém, pessoal? Ela tem que nos mover. Senhor, eu quero a bênção no meu casamento. Eu quero a bênção na minha saúde. Um exemplo. Eu quero a bênção na minha vida financeira. Mas, Senhor, qual é o caminho que me leva a alcançar essa bênção? O Senhor fala: servireis ao Senhor. E eu abençoarei o vosso pão, eu abençoarei a vossa água, eu tirarei do meio de vós as enfermidades, quer dizer, Deus vai trabalhar a nosso favor. Mas Deus aponta aqui também, que eu falei semana passada, que também Deus sabia que aquele povo iria enfrentar os inimigos. Amém, pessoal? Nós enfrentamos um inimigo que não é visto, não é patente aos nossos olhos. Ele anda no mundo espiritual tentando trazer todo tipo de situação para destruir a humanidade. Mas o Senhor aqui, Ele cita aqui, ó, vamos ler o 25, a gente vai até o 27. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti, o que, pessoal? As enfermidades. 26, Ele diz assim: não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ele diz aqui: enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e fareis que todos os teus inimigos te virem. Você viu o que Deus falou? Deus, ele fala aqui no texto, Deus sabia que o povo iria enfrentar inimigos, sim ou não? Deus, ele sabe que você enfrenta inimigos. Só que Deus, ele quer fazer o quê? Te preparar para vencê-los. Porque se eles não servissem ao Senhor, se eles não ouvissem a voz do Senhor, diante dos inimigos eles cairiam, sim ou não? Se eu não sirvo a Deus, olha aqui para mim, por favor. E alguém faz um trabalho para me destruir, pode destruir? Pode. Uma vez eu orei por um homem, que ele estava com a perna cheia de ferida. E na hora da oração da igreja, ele manifestou, nunca tinha passado na porta de um terreiro. E aí eu perguntei por que, que ele estava com aquelas pernas cheias de ferida, que não saravam. Ele falou assim, pastor, eu passei na rua, chutei uma macumba e falei, isso aqui não é de nada. Desde aquele dia começou a nascer ferida na perna dele. Quando você não serve a Deus, você está desprotegido. É isso que o diabo quer deixar você, desprotegido. Então ele faz com que a humanidade, que a pessoa, seja rebelde, desobediente à voz de Deus. Eu já peguei tanto trabalho, nunca aconteceu nada. Quando você está na presença de Deus, o mal não pode lhe tocar, o inimigo não pode te tocar. Agora, se houver na sua vida fornicação, adultério, prostituição, mentira, engano, porque o que Jesus ensinou? Que o demônio sai. Nós oramos, a casa fica vazia, varrida e adornada. Se a pessoa sai da presença de Deus e ela não se conserta, o que Jesus falou? Volta o quê? Sete pior. E já aconteceu isso. Eu já vi muita coisa dentro de igreja. Então, Deus, ele sabia que aquele povo iria enfrentar os inimigos. Eles tinham que servir a Deus de verdade, para que o inimigo não tivesse sobre eles a autoridade. O inimigo, eu vou lhe falar uma coisa muito séria, ele só tem autoridade na vida de quem anda no pecado, de quem não anda segundo a vontade de Deus. Porque a pessoa que anda no pecado, ela vive com a vida amarrada, ou vive manifestando dentro de igrejas, e nunca muda a vida da pessoa, até que ela se conserte, até que ela se coloque na presença de Deus. Porque a vida na presença do Senhor é uma proteção. Então, quando Deus diz não, não é porque Deus não quer ver a tua felicidade, não é porque Deus não quer ver você crescer, é porque Ele não quer ver o diabo tomar conta de você. E se você ouvir a voz de Deus, se você seguir a direção de Deus, Deus vai abrir porta que ninguém pode abrir. O mal tentar te tocar não vai poder te tocar. E se ele se levantar, a hora que você orar, ele vai cair em nome de quem, pessoal? Porque ele é descarado, o diabo é descarado, não presta. Eu já vi gente dizer, coitado do diabo, ele não tem dó de você não. Ele não tem dó de destruir uma casa, uma família, levar as pessoas a drogas, a prostituição, o adultério. E destruir principalmente a alma. Porque para o diabo destruir a alma, ele tem que tocar no corpo, na vida da pessoa. Então, o Senhor sabia que se aquele povo ouvisse o Senhor, se aquele povo servisse ao Senhor, os inimigos cairiam diante do povo de Deus, que foi o que aconteceu. Cairiam diante do povo de Deus. E ele diz assim, ó, enviarei o meu terror diante de ti, versos 27, né? Desconcertando a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te virem as costas, quer dizer, se afasta de você porque vai ter medo do poder de Deus na sua vida. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os eteus diante de ti. O Senhor começa a citar até os inimigos que se levantaria contra o povo de Israel. Então, quando Deus está te falando algo, é porque Ele quer te proteger. É porque Ele quer guardar você, Ele quer proteger você, Ele quer te livrar da mão do inimigo. Ele quer fazer de você uma bênção na presença dEle. Amém, pessoal? E não a maldição, não a praga, não a pessoa que vive dentro de igreja, orando, pedindo, e a vida amarrada, e a coisa não acontece, porque muitas vezes o problema não é a igreja, é a pessoa. Que não toma atitude, que não toma posição, que não se conserta, que não faz a coisa certa, que a palavra de Deus ensina. E aí, por mais que um pastor ore, por mais que um pastor ore, eu já cansei de orar por pessoas, já contei um caso aqui. Eu assumi uma igreja, alguns anos atrás, e durante 3 meses, uma pessoa toda vez manifestava, tem algo errado. Porque alguém, quando vem para a igreja, ela abre o coração, pode até manifestar se tiver demônio, mas não pode ver manifestando a vida inteira dentro de uma igreja. E aí eu terminou a reunião, conversei com essa pessoa. Falei com ela, já falei aqui, alguns já lembram. Tinha um monte de coisa que ela tinha que consertar. Daquele dia em diante, eu conversando com ela, e ela falou assim: pastor, você é o primeiro que conversa comigo. Há 5 anos eu frequento igrejas. Ela saiu de uma, foi para outra, de uma para outra, de uma para outra, até chegar onde eu era o pastor da igreja. Ela falou assim: há 5 anos eu frequento igrejas para me libertar e eu vivo me manifestando. E eu conversei com ela e eu vi o que estava de errado. Naquele dia eu falei: se arrepende. Ela falou: pastor, eu me arrependo, eu quero me limpar agora. Irmãos, diante de Deus, eu fiz oração por ela. Nunca mais aquela mulher se manifestou. Ela foi liberta, só para você entender. Eu batizei ela, discipulei ela, ela foi meu obreiro na igreja. Deus abriu porta financeira, que a vida dela financeira era amarrada. A vida sentimental dela era amarrada, Deus deu um marido abençoado para ela. A vida dela mudou. Então, se nós servirmos a Deus, os inimigos eles caem para a glória de Deus. Deus te trouxe aqui, não foi para você cair, foi para o inimigo cair. Deus te trouxe aqui, não foi para você perder a batalha, foi para você derrotar Satanás. E é com a palavra de Deus, é com o ensinamento da palavra, é com o que Deus ensina a você, que vai fazer de você uma pessoa cheia de fé, que vai tirar o que desagrada a Deus e vai dar a você, através da sua obediência, autoridade para vencer Satanás. Então, não é só orar, vamos orar, eu posso orar, mas se eu não te ensinar a palavra, você vai viver cheio de problema. Vai sair da igreja sem solução. Então, isso é importante. Deus, ele apontava dizendo: ó, vocês têm que me servir. Os inimigos vão se levantar, mas eles vão cair. Eu vou enviar o meu poder, o meu terror. E eles não vão tocar em vocês. Você acha que Deus tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Não. Você acha que Deus tirou do mundo para a gente morrer frustrado dentro da igreja? Não. Foi para aqueles que quiserem ouvir a voz de Deus e os ensinamentos da palavra, ser um vencedor e uma vencedora em nome de Jesus. E para vencer, você tem que abrir mão de muitas coisas que Deus não quer na tua vida, para que você tenha a vitória que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. E ele diz aqui, avançando, ele diz aqui, né, ele até dá um, avançando no 28, também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Num só ano, os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Olha como Deus é estrategista e inteligente. Deus é Deus, né? Deus falou assim: olha, vocês não têm toda a estrutura para vencer todos os inimigos. Eu mesmo poderia destruir todos os inimigos. Mas Deus falou: eu quero que vocês cresçam, para que vocês multipliquem, e pouco a pouco os inimigos vão caindo. Deu para entender ou não? Deus trouxe aqui você para quê? Para você crescer. Crescer na fé, crescer no conhecimento da palavra, para que a pouco você venha vencer. Cada obstáculo que estava sobre você vai caindo um a um por causa do teu crescimento espiritual. Amém, pessoal? Tem pessoa que já quer derrubar um prédio inteiro. Não, você tem que, às vezes, primeiro ir lá no muro. É ou não é? O Romano entende, né? Com isso daí, você tem que ter estratégia. Às vezes é pouco a pouco, às vezes não dá. Né? E aí você tem que buscar crescimento, unção, autoridade, conhecimento da palavra, e isso vai enchendo você da unção de Deus, e aí você vai vencendo a tristeza, a depressão, a amarração financeira, aí Deus vai agindo, Deus vai te dando autoridade. Quando você observar, você está vencendo as batalhas que antes você perdia. Porque Deus lhe deu essa estrutura. E Deus continua dizendo aqui, 31, e porém os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Quer dizer, Deus trabalhava para que o povo voltasse a herdar a terra que Deus havia prometido. Não farás conserto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Olha só o que Deus ele fala. Vou ler de novo 32. Não farás conserto algum com eles ou com seus deuses. Olha aqui para mim. Não faça aliança com o pecado. Deus ele falou, não faça aliança com seus deuses. Letra minúscula. Às vezes alguém te chama para um negócio. Se não é de Deus, não vai. Chama para fazer algo. Ai, você não me ama. Eu te amo, mas amo mais Jesus. Não vou fazer. Não faça aliança. Porque aquilo que aparentemente parece ser bom, de repente você está numa luta, alguém chega para você, olha, eu tenho um negócio aí, mas ninguém pode saber. Se souber, vai dar problema. Mas eu quero te ajudar. Não, também nem quero. Também nem quero. Acabou, não faz aliança com esses deuses. Não faça coisa errada. Faz o que é certo aos olhos de Deus. Amém, pessoal? Aí Deus ele diz aqui, não farás conserto algum com eles ou com seus deuses, nem aliança com quem está errado e nem com os deuses que eles serviam. Você tem que entender, você tem que ter personalidade, aprender a dizer não para o que é errado. Você tem que aprender, ah, eu fico sem graça. O que é errado você tem que dizer. E quem ouve você falar tem que te respeitar. Se é errado aos olhos de Deus, se Deus não quer isso para a tua vida, diga não. Não faça aliança. Porque senão o inimigo vai encontrar uma brecha, uma porta para entrar e voltar e trazer destruição sobre a tua vida. E ele diz aqui, não farás conserto algum com eles ou com seus deuses. Diz assim, ó, na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, certamente será o que, pessoal? Deus alertar, falou, ó, vão tentar te enganar. Vão tentar fazer que você não me sirva, que vocês não me sirvam. Vão ver vocês forte, vão chamar vocês para aliança. Não faça aliança com o pecado. A sua aliança é com Deus, amém, pessoal? Diga, a minha aliança é com Deus. É essa aliança que você tem que ter. Eu lembro quando eu era jovem, faz uns dias atrás, quando eu era jovem, você imagina um menino zombado, que nem eu era zombado. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos, porque antes disso fui ajudando de pedreiro, vendia geladinho, vendia doce, de tudo, menos roubar. Né? E aí, eu lembro que os meus colegas de trabalho zombavam de mim. Falava Alexandre, somente na sexta-feira. Alexandre, você é tão novo. Hoje é sexta-feira. Hoje fala happy hour, né? Hoje é tudo no inglês, né? Olha, está terminando o expediente. Tinha um bar, coisa que tem boteco, é em porta de empresa, né? Tinha um boteco na esquina da empresa, assim. E o pessoal fala, não, vamos lá agora. Não, fala, não, vou estudar hoje. Opa, se hoje eu não estudar, eu vou para... Que igreja? Você é muito novo. Mas quem diz que igreja? Você vai para a guerra depois de velho, não é verdade? Não, você é muito novo, você não está aproveitando a vida. Que vida? Uns homens casados que saíam de lá, enchiam a cara, muitos traíam as esposas, tinham problemas no relacionamento, e aquilo era a vida, e eu que era o bobo. Eu ia para a igreja, no dia que não tinha aula, que saía de lá, ia estudar, né? Buscava a presença de Deus, e o bobo era eu ainda. Meus colegas que me apresentavam drogas, cocaína, teve um que morreu, falei para ele de Jesus, e o bobo era eu. Ficou com dívida. Toda vez que eu ia para a igreja de manhã, chamava ele, passava a noite na esquina. A noite na esquina, eu acordava domingo de manhã, eu andava uma hora a pé para a igreja domingo de manhã. Eu ia de manhã, ia e voltava, depois ia e voltava à noite. Né? Hoje, às vezes, ele está na porta da pessoa, às vezes tem pessoas que têm preguiça de vir para a casa de Deus. E aí eu lembro que ele fala, Alexandre, você é bobo, eu indo para a igreja às 7 da manhã, você é bobo, você não aproveita a vida, uma hora dessa eu com a minha Bíblia debaixo do braço. Um dia eu tive a notícia que naquela esquina ele foi morto por causa de dívida de droga. Então o que eu quero dizer a você, não faça aliança. Deus não diz que você não olha para mim que eu sou crente. Não é isso. Você fala com todo mundo, você trata todo mundo bem. O que você não vai fazer é o quê? Praticar o que aquela pessoa pratica. E Deus vai te honrar. Aí quando você orar, Deus ele vai te abençoar. Mesmo diante das lutas, Deus estará com você e lhe dará vitória diante dessa batalha em nome de Jesus. Amém? Porque olha só, Provérbios, para encerrar, 10, 22. Não vai dar tempo para explicar todo o Provérbios novamente, mas vamos lá. Amém, pessoal? Isso, vamos lá então. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim. Eu quero que toda a igreja leia com o pastor, vamos lá? A bênção do Senhor, todo mundo, pessoal, junto comigo, vamos lá? A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. Existe uma recompensa de dizer não, de se afastar do que é errado, de não fazer a vontade do inimigo. Ah, pastor, mas o inimigo se levantou. Mas você está no centro da vontade de Deus. Você tem a bênção de Deus a teu favor. Se você orar, se você lutar, Deus vai agir em teu favor em nome de Jesus. Daniel não estava orando 21 dias e não tinha resposta nenhuma, mas havia uma batalha que os demônios tentavam impedir a resposta de chegar até Daniel, mas Daniel prevaleceu, sim ou não? Quando você está na presença de Deus, você prevalece. A luta se levantou, a batalha se levantou, entra na presença de Deus e resolva na oração, porque Deus vai te ouvir em nome de Jesus. Você não serve outros deuses, você não faz a vontade do inimigo, se você está no centro da vontade do Senhor, a bênção do Senhor é quem enriquece. E ela não acrescenta dores. Se tem dor, se tem sofrimento, aí não tem Deus, tem uma ação do diabo. Amém, pessoal? E se tem ação do diabo, o que você tem que fazer? Se levantar, clamar a bênção do Senhor, porque ela que vai lhe enriquecer, ela que vai lhe abençoar, ela que vai curar, é a bênção do Senhor que vai fazer os demônios fugirem, vai fazer a porta abrir, vai fazer as doenças fugirem, porque é o Senhor que acrescenta a bênção sobre aqueles que obedecem a sua palavra. Amém? Os inimigos vieram, mas Israel venceu. Os inimigos se levantam contra nós. Mas Jesus diz o que lá em Marcos 16, 16, ele diz o que? Aquele que crer e for batizado, ele fala de compromisso. Aquele que crê e for batizado, compromisso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E em meu nome expulsarão demônios. Ó, o compromisso dá você autoridade. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Quer dizer, se alguém fizer alguma coisa para destruir você, coitado, não vai chegar em você, porque Deus vai mandar o poder dele e vai impedir o mal te tocar. É compromisso. Muitas pessoas se frustram porque elas só querem a bênção, mas não querem compromisso com Deus. Não querem abandonar o pecado, não querem abandonar o erro. Ainda fica moado, eu não vou porque não está acontecendo nada. Não é porque não está acontecendo nada, é a pessoa que não move o poder de Deus em seu favor. Não ouve, às vezes que Deus falou, a pessoa não quer ouvir. Então, irmãos, a bênção do Senhor é que enriquece. Deixa a bênção de Deus entrar na sua vida. Deixa a bênção de Deus alcançar você. Se servirmos a Deus, fizermos a vontade de Deus, não haverá demônio, não haverá situação que possa impedir a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Ainda que nesse momento você está passando uma luta, fica calmo, porque Deus já está trazendo a vitória para você em nome de Jesus. Permaneça na fé, permaneça firme, porque Deus é contigo. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus? Fique firme com Deus em nome de Jesus. Você tem a bênção de Deus? Diga, eu tenho a bênção de Deus. Amém? Fique de pé então vamos orar. Cadê o azeite, irmão? Já estava esquecendo, toda terça-feira eu unjo o povo na igreja. Tiago, dirigido pelo Espírito Santo, lá no capítulo 5, ele diz assim, está alguém entre vós enfermo, unge com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Amém, igreja? Erga suas mãos, feche os seus olhos e orem comigo assim, com toda a fé. Mas abra sua boca e se volte para Deus, feche os seus olhos e eleva o seu espírito a Deus agora. Com toda a fé, ore assim comigo, diga, Senhor meu Deus, diante da sua presença estou. Diga, Pai, consagra as minhas mãos. Diga com fé, coloca nelas a sua bênção, meu Pai. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Diga, Senhor, derrama nessas mãos a unção do seu poder. E aonde houver uma obra do diabo, e aonde houver uma força maligna, pela bênção do meu Deus, será quebrada, será destruída, porque a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Diga: Pai, coloca fogo para queimar todo o mal em nome de Jesus. Coloque essa mão de uma enfermidade, se possível. Se não é, coloque a mão no seu coração. Agora você vai falar com Deus. Você vai orar. Você vai levar o seu espírito até a presença de Deus em oração. Feche os seus olhos e se concentre em Deus e faça a tua oração agora. Você sabe a dor que você está vivendo, o momento que você está passando. Comece a clamar a Deus a sua cura e o seu milagre agora, isso. Comece a orar a Deus e clamar a Deus o teu milagre. Foi para isso que você veio nessa noite, clamar a Deus um milagre. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, visita esta pessoa que precisa da sua intervenção. Pai, essa pessoa veio essa noite porque ela precisa de uma intervenção, de um milagre. Essa pessoa precisa, meu Deus, de uma manifestação do seu poder. E eu sei que o Senhor é um Deus de milagre. E eu sei que o Senhor é um Deus de poder. E aonde houver uma enfermidade, você vai sair. Você, enfermidade, tem acrescentado dor a essa pessoa. E não foi Deus que mandou essa doença. Eu ordeno a vocês pedir enfermidade. Causador dessa dor, causador desse sofrimento, eu estou lhe ordenando agora, pela autoridade santa do nome do Senhor Jesus agora. Espírito de enfermidade, solte dessa pessoa. Espírito do diabo, solte dessa pessoa. Eu estou te repreendendo agora, doença. E os igreja, vai orando, repreenda essa doença, diga o nome dela, diga o nome desse mal, repreenda agora na autoridade santa do nome de Jesus. Não vai ficar praga nenhuma na tua vida, não vai ficar praga nenhuma no seu corpo, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, todo mal vai saindo do corpo dessa pessoa. Isso, levante a sua voz, meu irmão, minha irmã, vai mandando esse mal sair, seja qual for a enfermidade, seja qual for o mal que está sobre o seu corpo, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, é na autoridade do nome do Senhor Jesus, manda essa dor de cabeça sair, manda essa dor no estômago sair, manda essa enfermidade sair do teu corpo, porque Deus é contigo, Deus é que te fortalece, as bênçãos do Senhor enriquece, em o nome do Senhor Jesus, vai mandando esse mal sair, fala para essa dor de cabeça sair, fala para esse câncer, esse nódulo sair, em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito maldito do vício vai saindo dessa vida, é o vício da cachaça, é o vício da mentira, é o vício do cigarro, em nome do Senhor Jesus, é a jogatina, eu te repreendo agora, é na autoridade do nome do Senhor Jesus, vai saindo todo mal, toda opressão do inferno, todo demônio maldito, toda opressão maligna, vai saindo agora, é na autoridade do nome do Senhor Jesus. Manda fogo santo, Senhor, manda fogo santo para queimar, vai queimando todo mal, vai queimando toda opressão, vai queimando toda angústia, vai queimando toda a enfermidade, do alto da cabeça, planta dos pés, é enfermidade física, é enfermidade da alma, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno contra essa vida, todo inimigo que se levantou contra essa vida, vai caindo por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus agora, onde já foi dada, é a opressão, é a depressão, é o caroço, é o nódulo, é o quisto, é o cisto, aonde houver uma enfermidade, vai soltar agora. Isso, igreja, eu quero ver a igreja orando. Abra a tua boca para orar, não é para se calar, não, é para repreender o mal. Abra a tua boca e manda o mal sair. Esse caroço na cabeça, esse caroço no cérebro, esse tumor, esse nódulo, esse mioma, esse quisto, a próstata inchada desse homem, esse câncer de próstata, essa cegueira, eu repreendo em nome de Jesus agora. Vamos, essa taquicardia, meu Deus, passa com o seu poder agora. Essa pessoa que tem sido vítima de um trabalho de bruxaria, alguém fez um trabalho lá naquele cemitério, alguém fez um trabalho lá naquele canjerê, vamos demônio, você vai soltar agora, vamos pomba gira, vamos tranca rua, vamos demônio que foi pago no cemitério, demônio que foi pago no canjerê, meu Deus, passa com seu poder agora. Essa pessoa que dá 10 passos para frente e 40 para trás, tudo está dando errado na vida dessa pessoa. Essa pessoa foi vítima de inveja, de olho grande, de olho gordo, alguém jogou a mandinga, alguém disse uma palavra de maldição dizendo: se você não for feliz comigo, não será feliz com ninguém. Eu digo, demônio, você está repreendido. Eu digo, demônio, você vai soltar agora. Demônio que foi pago, você vai soltar agora. Sai dessa casa, sai dessa vida. Essa casa que coisas estranhas estão acontecendo. Oh, meu Pai, essa pessoa que diz que toda vez que ela sonha com sangue, toda vez que ela sonha com caixão, toda vez que ela sonha com cobra, alguma coisa ruim acontece. Então eu digo, demônio, você vai sair agora. Demônio, sai dessa casa. Exu Caveira, Exu Omulu, Exu Tranca Rua, o demônio que trancou os caminhos dessa pessoa, o demônio que foi pago para destruir a vida dessa pessoa, você vai soltar agora, capeta do inferno. Eu estou lhe repreendendo, eu estou lhe dizendo, sai dessa vida agora, sai dessa casa agora, toda amarração. Vamos câncer, vamos mioma, vamos epilepsia, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, demônio que foi pago para matar essa pessoa, demônio que foi pago para destruir a vida dessa pessoa, sai da vida dela, sai da vida dele, em nome do Senhor Jesus, eu estou te repreendendo. Isso, igreja, vai orando, é fogo no capeta, é fogo no diabo, manda sair, diga o nome dessa doença e manda ela soltar de você, manda essa doença soltar do teu corpo, soltar da tua vida, meu Deus, passa com o seu poder, em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, a ordem já foi dada, aonde você estiver escondido, demônio, começa a soltar a vida desse homem, começa a soltar a vida dessa mulher, é agora, demônio, vai saindo, vai soltando. Acabou pra você, demônio, acabou o seu reinado na vida dele, acabou o seu reinado na vida dela. Vamos, pula pra fora, demônio, vamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Isso, meu irmão, vai mandando esse mal sair, vai citando o nome do problema, é o vício que você tem, é o problema que está no casamento, cita o nome de que sai da minha vida, vai saindo agora, é a depressão, é a síndrome do pânico, sai dele agora, demônio. Se é a cegueira, vai saindo, é a surdez, sai dessa vida agora, sai do casamento dessa pessoa, é uma obra de macumba, é uma obra de bruxaria, é uma obra de magia negra, é uma obra de voodoo, que foi feito contra a vida dele, que foi feito contra a vida dela. Vamos, sai, 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 é hora de orar, meu irmão, é hora de orar, minha irmã. Isso, não aceite sair daqui do mesmo jeito. Deus tem poder, Deus é na sua vida, esse mal vai sair, acabou, demônio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, vai soltando, solta a mente dele, solta a mente dela, sai do coração, aonde você estiver escondido, é você, demônio, que está escondido no quarto dessa pessoa, lá embaixo da cama, vem aqui agora, solta ele, solta ela, estremeça todo mal, em nome de
Jesus, em nome do Senhor Jesus, bate retirada toda amarração, toda enfermidade, toda obra do inferno, vai saindo agora, não há demônio que resista o poder do Senhor, em nome de Jesus, vai saindo agora, todo mal, toda obra do inferno, bate em retirada, pega tua enfermidade, tua doença, toda incredulidade, todo embaraço, caia por terra, essa pessoa não consegue se firmar nos caminhos do Senhor, sai agora, todo mal, em nome de Jesus, vai embora, desapareça, em nome de Jesus.
Erga suas mãos, diga, meu Deus, diga com fé, diga, aumenta o fogo, Senhor, diga, não vai ficar nada do diabo na minha vida. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça e com toda a fé, diga, meu Deus, da planta dos pés, diga, ao fio de cabelo, diga com fé, diga, queima Jesus, diga, queima Jesus, diga, queima Jesus, diga, queima Jesus, diga com fé, diga, queima Jesus, queima Jesus, queima, queima Jesus todo mal, queima Jesus todo mal, queima, vai queimando Jesus, vai queimando, aquele demônio que disse é o guia de frente, o guia de trás, aquele demônio que foi pago naquele cemitério, naquele canjerê, naquele canzoá, sai de lá, pomba gira, sai de lá, tranca a rua, eu te repreendo toda obra do diabo agora, com toda a fé, a igreja, diga, meu Deus, não tem que ser com fé, diga, meu Deus, passa com o seu poder agora, e que todo mal, diga em nome de Jesus, diga com fé em nome de Jesus, diga, queima Jesus, diga, queima, diga, queima, diga, queima, diga, queima Jesus, diga todo mal, diga todo mal, diga, eu ordeno, diga com fé, diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga com fé, em nome de Jesus, tira a sua mão e diga, sai, 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 e sai, todo mal em nome de Jesus.